Agora é a altura para saudar Armindo Laureano, ele que está em Lisboa, a Vivências Press News, uma parceria com a rádio MFM. Armindo, muito bom dia.
Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia aos ouvintes da 91.7. Um grande abraço aqui a partir de Lisboa, hoje dia 10 de julho de 2017.
Como é que a comunidade angolana em Portugal, e não só, recebeu a notícia de que Banza Congo é Património Mundial da Humanidade?
É, foi uma boa notícia e foi uma notícia que foi recebida aqui com muita alegria e também um certo sentido de reconhecimento, né, para aquilo que Banza Congo representa para Angola e para os angolanos. Há muito tempo que vinham estado a acompanhar aquela que é chamada uma longa batalha, já desde 2007, que vários governantes ligados, principalmente ao Ministério da Cultura, dos outros ministros, já começou, um processo que começou já com anteriores ministros da Cultura e que agora com a ministra Carolina Cerqueira, então lá esteve, mas um processo contínuo e também muito trabalhoso e que contou com o apoio, que sabe também, de não só profissionais profissionais estudiosos e outros de várias áreas também angolanos, mas também estrangeiros, e que de certa forma conseguimos então conquistar, fazer com que Banza Congo passasse a ser património mundial património da humanidade, neste caso, então, património da humanidade, que é um reconhecimento. Agora, Manuel Vieira, esta situação, a notícia é recebida desta forma, com essa alegria, momento para estar a celebrar, já, mas também das responsabilidades que daí advêm, né? Isto há também agora responsabilidades. Conseguimos lá chegar, fazer isto património da humanidade, agora aquilo é toda a humanidade, mas há aqui responsabilidades que tenho. Eu, por acaso, estive aqui a ver, e das várias pessoas que vão falar, do Reginaldo Silva, nesse angolano, por acaso teve a diligência de ir buscar aquilo que a Unesco estabelece. E há aqui umas responsabilidades que acabam por ter. E quais são? Angola, por exemplo, agora tem que adotar uma política geral que vise determinar uma função ao património cultural e natural na vida coletiva, e integrar também a proteção do referido património nos programas de planificação geral, instituir no território, caso não existam, um ou mais serviços de proteção, conservação, valorização deste património cultural como pessoal apropriado, dispondo de meios que lhe permitam cumprir as tarefas que são atribuídas. Aqui também, outra coisa importante, que é desenvolver estudos e pesquisa científica e técnica e aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam ao Estado enfrentar os perigos que ameacem este mesmo património, tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas e administrativas adequadas para identificação, proteção e conservação, valorização e restauro deste referido património, e também favorecer a criação e desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação nos domínios da proteção, conservação, valorização deste mesmo património. Isto vem na Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural da Unesco, que data de 1972.
E agora, como é que foi a repercussão na mídia lusa desta boa notícia? Tem-se dito, quando as notícias são boas demais, volta e meia, alguns setores não trazem para a primeira página.
Não trazem. Era isto que eu ia também chegar. É que muitas vezes em determinar a imprensa portuguesa, o que rende muito sobre Angola é aquilo que é negativo, aquilo que é mau, aquilo, as más notícias, as notícias menos boas, acabam por ter uma projeção maior. E eu ando aqui pelos jornais aquilo foi anunciado no sábado, mas nos jornais ontem e hoje também andei aqui mesmo nos jornais online, pensava que foi noticiado, mas pensava que fosse ter destaque por ser pela primeira vez, né, que temos algo que é considerado património da humanidade, mas não foi, mesmo até daquilo que fosse, por exemplo, porque a própria ligação afetivas, relações culturais temos podia, até porque há muitas pessoas aqui em Portugal que nasceram ou viveram e conhecem a localidade de Bazacongue, e que isso fosse ter essa repercussão a nível dos mídias. E não teve. Mas eu acho que, Manuel Vieira, isto também é trabalho nosso, porque sabe o que é que acontece? E isto é uma muita reclamação que foi feita aqui nas redes sociais, e alguma com um verdadeiro sentido de justiça, porque muitas vezes nós, os angolanos, saímos, fazemos passeatas, fizemos outras coisas para festejar a vitória, por exemplo, de um clube em Portugal, se é Benfica, se é o Porto, que ganha passeatas, até pessoas que saem de Luanda depositadamente, aviões que se deslocam para festejar no Marquês, mas quando é uma vitória dessas, os próprios angolanos, eu também, honestamente falando, esperava se calhar muito mais envolvimento e até saco, se calhar até algumas cidades, não só a capital Luanda, mas outras com coisas escritas a parabenizar. Nós é que temos, a valorização também tem de começar a partir de nós. Nós é que temos que começar a ter agora uma estratégia, e a ministra já deve estar a chegar, o próprio governador também da província já vai chegar e vai ter que começar a fazer uma ampla campanha, uma estratégia de promoção disso.
Assim, o que houve e que vi numa das televisões é exatamente uma tímida marcha em Bazacongue, sábado.
Ou seja, que temos que, eu acho, porque deles nós já sabemos aquilo que se espera. Não é? Fora agora, nós internamente temos que fazer uma ampla campanha, divulgar isso, porque é um ganho. Eu acho que nós temos que ter essa capacidade de valorizar as vitórias, promover, dar uma grande promoção, divulgação a isso. Temos de fazer envolver várias figuras mediáticas e não só, figuras da academia, eu acho, para se associarem a isso. Outra coisa, é o próprio elemento que isso pode representar, vamos ver, do ponto de vista turístico, porque agora é aproveitar e se envolver no Ministério Genão e atrair as pessoas. É património da humanidade, venham, visitem, porque há barreiras administrativas e burocráticas a nível da obtenção de visto, porque as pessoas vão começar mesmo a nível das próprias missões diplomáticas. As pessoas podem imaginar que um estrangeiro, Manuel Vieira, chega a nossa missão diplomática no Reino Unido, em França ou mesmo aqui em Lisboa, olha, eu quero ir com um grupo de amigos, sou investigador, quero ir à base. Como é que é? Como é que é isso? E agora, barreira dos vistos, como é? E chego para lá, quais são os hotéis? E que tem uma informação também. Hoje as pessoas entram para a internet e conseguem perceber, e que isso reflita também nesse sentido, porque senão podemos ficar um bocado, como foi aquilo, com aquela grande expectativa das Sete Maravilhas Naturais de Angola, que houve grande envolvimento, uma grande euforia das pessoas, mesmo também da comunicação social, mas algum tempo depois, o que é que isso reverteu do ponto de vista do aumento do número de turistas? Quais são as pessoas que vão visitar os 7 locais que foram declarados? Qual é o impacto que isso tem? É também por aí. Se nós começamos a impor uma agenda de promoção, de divulgação, conseguimos contornar muitas vezes esse silêncio que é feito em torno destas conquistas, né?
Muito bem, muito bem. Avançamos. Ainda a questão do assalto a Tancos, há quase duas semanas em que material pesado foi roubado. Agora é um assunto que sobe para o Estado da Nação. Entenda-se, Nação Portuguesa, dia 12 de julho.
Bem, dia 12 de junho, de julho, melhor dizendo, é o Primeiro-Ministro. Terminou as suas férias ontem e dia 12 de julho tem então este teste de fogo, que era o assalto no Estado da Nação, e que o assalto a Tancos acaba por entrar como tema de momento. O que é também aqui a notícia foi da dimissão do próprio comando de duas figuras ligadas ao exército. As dimissões deixam um comando de exército reduzido a um terço. O exército, com essa questão deste assalto, o exército português está a viver aquilo que é considerado a maior crise dos últimos 10 ou 15 anos. E o que aconteceu foram, na sequência agora, de dimissões de dois tenentes generais, Antunes Calçado e Faria Menezes, que são associados a este caso, e num só dia esses dois generais bateram Comporta pediram admissão, escreveram nas suas, na página Facebook também, para explicar, e houve vários comentários, porque foi um bocado ligado à exoneração de 5 comandantes. Com a exoneração desses 5 comandantes, eles declaram que houve uma quebra do vínculo sagrado entre os comandantes e subordinado, porque chefe de Estado-Maior do Exército, perante esta situação, quando foi à entrevista, assumiu a culpa. E o que estes dois generais que se demitiram, deviam dizer que a culpa, acima de tudo, era da tutela, quer dizer, do Ministério. Mas este chefe de Estado-Maior do Exército assumiu a culpa e antes tinha também exonerado 5 oficiais. E eles entenderam que esta exoneração, não passando por eles, sendo eles os chefes destes 5, então entenderam que se perdeu aqui, houve uma quebra deste vínculo sagrado entre comandantes e subordinados, e começa agora aqui uma situação muito, muito complicada, porque um deles era comandante pessoal, que é o General Antunes Calçada, era comandante pessoal, e o outro era o comandante operacional, Faria de Menezes, era comandante operacional. Então isto deixa assim uma situação não muito boa. E António Costa, que em pouco mais de um ano e meio à frente do governo, ele teve o feito de conseguir unir a esquerda, seja tal geringonça, aprovou 2 orçamentos de Estado sem grandes problemas, resolveu o problema da banca, devolveu rendimentos às famílias, viu o desemprego a baixar, viu o país a sair do procedimento por déficit excessivo e capitalizou a cooperação exemplar entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e também beneficiou de algumas mudanças estratégicas na União Europeia. Mas quando agora, deste regresso das férias, não haverá muito otimismo e esta questão do Exército vai ser a prioridade. A questão dos incêndios em Perdogão Grande passaram para segundo plano, e esta vai ser o grande tema, vai ser o grande debate, porque Manuel Vieira e os ouvintes perceberem, é que em Portugal, principalmente em Portugal contemporâneo, Portugal deve sobretudo às Forças Armadas a instauração da democracia e o feito raro de terem desencadeado um golpe militar para confiar o poder aos representantes do povo livremente eleitos. E então, isto tem sido muito criticado. Nós já tínhamos falado na semana passada, porque se tem estado a falar aqui que este caso de Tancos é resultado de uma desvalorização, segundo dizem os entendidos na matéria, e vão falando também, de uma desvalorização progressiva do papel da segurança e da defesa. Durante 20 anos foi feito um desinvestimento nas infraestruturas, nos recursos humanos, e criou-se uma ideia que a segurança e a defesa são prioritárias, não são prioritárias, acabaram, criou-se uma ideia de que a segurança e a defesa são questões secundárias, e há isso, há muito problema de, principalmente ainda hoje noticiavam, por exemplo, que há 5.650 militares por incorporar, e há falta de efetivos nas Forças Armadas, nomeadamente no Exército e na Força Aérea, porque aqui em Portugal, a nível dos ramos de precedência, a Marinha é o primeiro dos ramos das Forças Armadas, tem cerca de 700 anos, é o primeiro, depois vem o Exército e a Força Aérea. Então são várias questões que estão aqui. Isto também a somar, Manuel Vieira, a demissão que foi apresentada ontem, 3 secretários de Estado apresentaram a sua exoneração, secretário de Estado da Internacionalização, dos Assuntos Fiscais e da Indústria, com um caso há um ano, um caso ligado a umas viagens que foram patrocinadas pela Galp para ir assistir a questão do euro. Então o Primeiro-Ministro, quando nesse dia 12, vai ter muitas situações. Já se fala aí de algumas mudanças mesmo, umas remodelações no governo.
Muito bem, muito bem. Uma mini remodelação, segundo o senhor está a dizer. Agora, continuam, digamos, algumas dúvidas no ar, isto devido à nova lei da nacionalidade portuguesa. Impõem-se alguns esclarecimentos.
Pois, nós falámos no outro dia, isto também é bom porque há esta interação dos ouvintes desse nosso espaço, o mundo em duas sintonias, a parceria Vivências Press News e MFM, e quando nós falamos pediram mais esclarecimentos adicionais. Eu então estive também aqui a ler e a falar com pessoas entendidas nesta matéria, porque esta lei da nacionalidade que entrou em vigor, nós falamos já, após 2 anos à espera de ser regulamentada, ela contém algumas alterações relativamente à lei de 2006. E aqui vamos. Então, Eu anotei algumas questões e passamos aqui, com base naquilo, responder. O que é que mudou na lei? Nesta lei da nacionalidade, talvez a mudança principal seja a redefinição do conceito de efetiva ligação à comunidade, que é um dos requisitos para se adquirir a nacionalidade portuguesa. E nele inclui-se o conhecimento do idioma, que agora passa a ser, entre aspas, presumido, que é aceita a partida, por exemplo, para os interessados naturais de países de língua oficial portuguesa. Outra das grandes alterações, Manuel Vieira, reside na possibilidade de os netos de portugueses emigrados poderem obter a nacionalidade dos avós. E, por outro lado, dispensa-se a apresentação do certificado do registro criminal do país de origem aos requerentes que tenham dele saído até os 16 anos. E, por fim, este mesmo diploma determina que o Estado português tem o direito de não conceder nacionalidade a suspeitos de terrorismo. Agora, outra questão também que foi colocada. Esta é a primeira resposta. Quem é que pode beneficiar da nova lei? São os mesmos que na lei de 2006, a que se somam, também são as mesmas pessoas, e são acrescidos aqui, somam-se os netos de portugueses imigrados. De resto, a nacionalidade portuguesa pode ser atribuída aos nascidos em Portugal, se um dos progenitores tiver nascido no país, e aos filhos de mãe ou pai português nascidos no estrangeiro. Ela também pode ser adquirida por casamento ou união de facto, se o vínculo tiver mais de 3 anos, ou por adoção por cidadão nacional. Finalmente, adquire-se por naturalização, que é o caso dos estrangeiros que residam em Portugal há mais de 6 anos, ou o caso também dos menores nascidos no território de pais estrangeiros, se um deles residir no país há 5 anos, ou se o menor tiver concluído o primeiro ciclo do ensino básico, ou ser descendentes de judeus sefarditas, como aqui diz também. E aqui uma outra situação também. É que perguntou, quem nasce em Portugal é logo português? É uma questão que foi também, que esta mesma ouvinte foi colocando. Sabe, apenas quem nasce em Portugal e tem pelo menos um dos pais portugueses é automaticamente português. Para outras variantes, a nacionalidade portuguesa pode ser atribuída pela via familiar ou adquirida por naturalização.
E então, para esclarecer este ponto, e conhecemos pessoas que vão a Portugal apenas para o bebê, ou a senhora dar à luz em território português. Neste caso, a criança não é portuguesa, imediatamente, não, automaticamente. Nos Estados Unidos é diferente, basta lá nascer.
Mas essa lei diz que, por exemplo, o menor nascido em Portugal, de pais estrangeiros, só pode ser português se um deles aqui residir há pelo menos 5 anos. Ou se a criança tiver, por exemplo, aqui concluído o primeiro ciclo do ensino básico. Está a ver? É esta situação. Só pode ser se um deles, e aqui diz mesmo a lei, explica, o menor nascido em Portugal, de pais estrangeiros, só pode ser português se um deles residir há pelo menos aqui 5 anos. Eles nascem, mas as pessoas vão fazendo o registro aqui na respectiva missão consular, como se tem feito. Elas acabam por fazer esta definição. São aqui coisas interessantes que depois nós vamos disponibilizar na página, porque isto também foi aqui falado por Jornal, e que acabaram também por publicar. Encontrei estas publicações todas aqui em jornais e acima de tudo, para esclarecer uma ouvinte que nos ligou também. Porque aqui há uma inovação, ainda menos clara, mas que deixa amplo espaço para interpretação. Que o interessado deve reunir certas condições, por exemplo, os requisitos para os netos de portugueses, que é declarar, e nós temos muitas pessoas em Angola que são netos de portugueses. Esta é uma novidade dessa. E então, há condições, qual é? Declarar vontade de ser português, é a primeira. Segunda, provar o vínculo familiar e possuir uma efetiva ligação à comunidade portuguesa. E desta ligação faz parte o conhecimento da língua portuguesa, que a lei dá como provado aos nacionais de país de língua portuguesa. Agora já não é preciso fazer o teste, havia uma altura na anterior lei que tinham de fazer um exame, um teste de língua portuguesa. Agora não, dá provado, nasceu num país de língua oficial portuguesa, fala português. Não terão de comprovar esse conhecimento. São alterações e que são importantes, porque as pessoas hoje vão procurando entender, por exemplo, em Portugal, houve, entre 2007 e 2014, houve mais de 300 mil cidadãos a adquirir a nacionalidade. E a taxa de indiferimento foi de 5,7. Isso é os casos. O Portugal ocupa mesmo o primeiro lugar no índice europeu de políticas de integração de imigrantes em termos de política de acesso à nacionalidade. É seguido pela Suécia e pela Alemanha.
Muito bem, avancemos. Isto dá aso também para uma reflexão sobre a crise migratória e principalmente no sul da Europa, a Itália.
Pois, isto trouxe esse tema porque a Itália houve agora uma reunião que a Itália levou quatro propostas e foram rejeitadas pelos países da União Europeia. A Itália ficou sozinha agora na gestão dos migrantes. 80% deles não podem se candidatar-se desses migrantes que entram para a Itália ao estatuto de refugiado porque não fogem de guerras e ditaduras, sendo antes são considerados migrantes económicos em busca de uma vida melhor. E a Europa não os quer. E não os quer, e que diz aqui o artigo, que é interessante, para além de muitas palavras de solidariedade, houve uma cimeira esta semana em Estónia, e eles não deram resposta humana e política às questões colocadas pela Itália. O que esses 27 países da União Europeia oferecem à Itália é mais fundos para administrar o que eles designam por invasão migratória. Aceitam um código de conduta para as ONGs que atuam lá e também, com toda a probabilidade, aprovam um orçamento para que a guarda costeira da Líbia possa melhor controlar as suas costas. E dado que um dos problemas logísticos mais importantes e caros é devolver os imigrantes clandestinos aos seus países, então a União Europeia o que propõe é endurecer a política de vistos, é rejeitá-los aos países que não aceitarem a devolução dos seus cidadãos. Está bem? É. O que acontece, a lição que eles querem passar e que eles propriamente disseram aos italianos é que a Europa está disposta a fazer tudo a favor desses imigrantes, desde que o problema se resolva longe deles. E isto é um plativo. A Itália tem estado a reclamar porque estes imigrantes acabam por ficar na Itália e eles têm que distribuir isso por várias cidades. Isto acaba por colocar também um problema da própria política italiana, um problema interno, porque ela já muitas vezes ameaçou fechar isso, mas os outros parceiros rejeitam esta ideia. Diz que têm que receber, vão injetar dinheiro, mas eles ficam em território italiano, onde já são cerca de 160 mil. E isto, a Itália teve essa rejeição, porque o critério, por exemplo, que a Itália fez, acordos com o governo italiano, os municípios acordaram, o abrigo da recepção de imigrantes, o critério é que cada município aceite 3,5 imigrantes por cada 1000 residentes. E isto tem influenciado muito a vida cotidiana.
Muito bem, um assunto certamente para continuar a acompanhar. Com tantos problemas no Vaticano, há informações de que o Papa poderá dar uma voltinha à sua terra natal. Poderá sair dos... os problemas são assim tão graves que exigem a presença do Papa no Vaticano. O que é que se passa de concreto?
É que o Papa, é o facto do Papa ser uma figura política e não só religiosa, mas ela é, este não vai tão cedo, porque a situação com os outros foi bastante diferente para os anteriores Papas. Por exemplo, João Paulo II visitou 9 vezes a sua terra natal, a sua Polónia, e a primeira vez foi logo no ano a seguir a sua eleição, sendo reconhecido também pelo seu papel no fim do comunismo na Polónia. Já a primeira visita fora da Itália de Bento XVI foi precisamente à Alemanha para a Jornada Mundial da Juventude. E ele depois voltou mais 2 vezes à Alemanha antes de abdicar do cargo. O que acontece aqui, e que tem sido chamado a atenção, é que até agora o Papa Francisco ainda não regressou à Argentina. Ainda não foi, desde que foi eleito, já se falou muito de que visitaria a Argentina, mas até agora não. E conforme tem a agenda, ele vai à América do Sul, por exemplo, de 6 a 11 de setembro, estará na Colômbia, vai visitar Bogotá, Lima, Cartagena e tudo, mas não vai chegar. Vai no próximo ano, por exemplo, de 15 a 18 de janeiro de 2018, fará uma viagem apostólica ao Chile, vai passar por Santiago de Chile, mas não vai chegar aí. E depois vai fazendo várias visitas, mas ainda não inclui. Depois há outra coisa também que vai fazer com que ele também, ele prometeu que não iria para a Argentina em período eleitoral, para não influenciar, para não criar situação. Então, os argentinos estão cada vez a ver mais longe a visita do seu um cidadão, o seu Papa João Paulo II, que é Papa Francisco, melhor dizendo, que é uma figura querida, contrariamente aos outros dois que foram no ano imediatamente a seguir. Esta ainda não foi a sua terra, e então isto reproduz aqui um artigo que tem vários jornais argentinos escrito, e aqui o jornal Diário de Notícias também reproduziu numa reportagem da Susana Salvador, é que foi falando desta situação que chama aqui a atenção. Eu também olhei para aquilo, porque além de 9 países da América do Sul, Francisco também já esteve em Cuba em setembro de 2015, mas ainda não esteve, já esteve no México, mas ainda não, e agora já tem em 2019 uma ida ao Panamá para a Jornada Mundial da Juventude, mas a Argentina ainda não.
Pois bem, temos meio minuto.
Temos meio minuto para dar aqui os abraços neste dia, e vamos aqui um abraço aqui ao Kimpoca Mujim, que está a ouvir, o Marcelo Batumina, o Sebastião Neto, o Isildo Ernesto, o Paulo Maia, está também na sintonia, a Cristina Silvestre, a Jana Janaína, a Carmen também está aqui, a Buda Costa, o Sebastião Neto, o Wilson dos Santos, o Altino da Fonseca, a Mónica Witt, o Manuel da Silva Gomes, Nequinho, o Mariano Cafelo, o Carlos Alberto Lopes, aqui do Porto, sempre a ouvir, o Veloso também, e o Eurico Ribas também.
Muito obrigado, muito obrigado, até quarta-feira.